criação do SUS, da Constituição de 88, foi uma revolução.
Ah, essa visão do Sistema Único de Saúde do Brasil ser uma referência.
Um sanitarista muito respeitado, Gonçalo Vecina, que diz assim: ou o SUS ou a barbárie.
Você provavelmente já ouviu alguém falar "Viva o SUS" recentemente. É uma frase que se repete no dia a dia ou nas redes sociais e ganhou uma adesão ainda maior depois da pandemia da Covid-19, quando as pessoas começaram a postar fotos e vídeos sendo vacinadas, acompanhadas da hashtag "Viva o SUS".
Ai, gente, segunda dose contra o corona. É a Maricélia que está aplicando aqui em mim. Vacine-se para proteger você e para proteger as outras pessoas.
Estou chegando aqui na Cidade das Artes. Tem posto de vacinação aqui. Estou vindo tomar minha segunda dose de reforço contra a Covid.
Não é para menos, né? Foi o SUS, o Sistema Único de Saúde, que se encarregou de distribuir as vacinas contra o coronavírus para a população. Desde o transporte, o armazenamento, até a aplicação das doses para todos. E quando eu digo todos, eu quero dizer todos mesmo. Não só o seu vizinho da Zona Sul ou aquele conhecido que mora em região rural. O SUS chegou longe.
Idosos que moram em áreas remotas da Amazônia começaram a receber esta semana a vacina contra a Covid-19. As doses levam esperança a uma região que sofre com essa segunda onda da doença.
A gente começou esse episódio falando sobre a relação do SUS com a pandemia, porque é em momentos difíceis que a gente percebe como ter um sistema único de saúde é importante. Mas o SUS não foi essencial apenas na pandemia. O sistema completa agora 35 anos e foi uma conquista depois de muita luta. Ele foi essencial em diversos momentos da história brasileira. E ainda é, mesmo que algumas pessoas o ataquem.
A gente sabe que você já deve ter ouvido muitas críticas ao SUS e até pessoas dizendo que não precisam dele. Mas aí é que está. Todos os brasileiros usam e precisam do Sistema Único de Saúde, em maior ou menor grau. Você usa o SUS, por exemplo, quando compra um produto na farmácia, seja um medicamento ou até mesmo uma pomada. Até porque é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que autoriza ou proíbe a venda de medicamentos.
Todas as pomadas para tranças de cabelo estão com a venda proibida pela Anvisa. A medida vale para todo o país.
Você também usa o SUS quando toma uma vacina no posto.
Começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Crianças de 1 a 4 anos, atenção, papais, mamães, devem ser vacinadas.
Você tem aquela marquinha de vacina no braço? Então significa que você foi imunizado com a BCG. Tomou a vacina contra hepatite B quando criança? Febre amarela? Meningocócica? E a DTP? Aquela que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Tudo isso é SUS. Você usa o SUS até quando vai em bares ou restaurantes caros. É a vigilância sanitária que fiscaliza os estabelecimentos comerciais.
A gente sabe que o sistema tem muitos desafios e pontos a melhorar. Mas depois de uma tentativa de desmonte e de sucateamento do SUS, que recebeu uma avalanche de notícias falsas nos últimos anos, de pessoas que tentaram deslegitimar o trabalho de quem faz o sistema acontecer, a gente achou que era necessário dar um passo atrás e entender, para início de conversa, o que é o SUS e como chegamos até aqui.
Mas deixa a gente se apresentar primeiro. Eu sou Luísa Baruffi e se você é um ouvinte do Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde, você já conhece essa voz.
E eu sou a Débora Fortuna. E esse é o podcast especial SUS 35 anos, que vai contar a história do maior sistema público de saúde do mundo.
Nós vamos te contar em 12 episódios os princípios, desafios e conquistas ao longo desses 35 anos. Vamos falar sobre saúde na prática, sobre o PNI, o Zé Gotinha, conversar com especialistas que tiraram o SUS do papel quando o sistema era só um ideal, com as pessoas que estão na linha de frente e, é claro, com a população brasileira que faz uso do SUS no dia a dia.
Capítulo 1. Como chegamos até aqui? F- Folha de São Paulo, Caderno de Política, quarta-feira, 18 de maio de 1988. Lê-se. Plenário aprova Sistema Único de Serviços de Saúde.
O plenário do Congresso Constituinte aprovou ontem, por acordo que obteve 472 votos contra apenas 9, com 6 abstenções, o capítulo da saúde, introduzindo o chamado Sistema Único para a Administração dos Serviços Públicos neste setor. Pelo novo mecanismo, cada nível de governo, federal, estadual e municipal, deverá implementar uma direção única responsável pelo controle e planejamento das ações de todas as entidades que prestarem atendimento médico estatal, inclusive instituições com convênios.
Meses depois, em outubro de 1988, aconteceu esse momento aqui.
Senhoras e senhores constituintes, hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou.
Com esse discurso de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o SUS também foi oficialmente criado. Já a lei que regulamenta o sistema, a Lei 8080, veio um pouco depois, em setembro de 1990.
Toda vez que eu ouço essas datas, 1980, 1990, eu fico bem surpresa. Porque é uma prova de como o SUS, na verdade, é quase um bebê. Ele é tão novo quanto a nossa democracia. Eu, por exemplo, nasci em outubro de 1994, apenas 6 anos depois daquele discurso do Ulisses Guimarães lá no plenário e 4 anos depois da lei que regulamentou o SUS. O que significa dizer que eu não conheci o Brasil sem o Sistema Único de Saúde. Mas também significa dizer que o sistema começou há pouquíssimo tempo. Quando eu era criança, perto da minha casa, havia um postinho que hoje a gente chama de UBS, Unidade Básica de Saúde. Era lá que a minha mãe me levava para completar o esquema vacinal, de forma gratuita, acessível. Hoje eu ainda dependo e uso o SUS. E tudo isso só foi possível porque muitos profissionais sonharam, idealizaram e ajudaram a construir esse sistema.
A nação vai mudar. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil!
Mas, antes da gente chegar nessa parte da história, a parte em que o SUS é promulgado junto à Constituição de 88, nós vamos voltar um pouco no tempo. Para um Brasil antes do SUS.
Antigamente, o sistema de saúde ele se chamava INAMPS, e as pessoas chamavam de INPS, ser atendido pelo INPS, né? Mas nem todo mundo tinha acesso a esse INAMPS, porque somente as pessoas que trabalhavam devidamente registrados, né, no trabalho, com carteira de trabalho assinada direitinho, as que tinham acesso para ser atendido no INAMPS.
Esse é o Donizete Aparecido Simeone, de 69 anos. A gente conversou com o Donizete para saber sobre a experiência dele antes do SUS. O Donizete é servidor público aposentado e, como servidor, trabalhador formal e, por causa disso, tinha acesso ao chamado INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência.
E aí, só algo importante da gente comentar aqui, Luiz, é que a saúde no Brasil passou por várias fases antes do SUS. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre os outros períodos. Mas agora, com o Donizete, a gente se situa na época da ditadura militar. Quando os militares estavam no poder, surgiu primeiro o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Nesse modelo, todos os trabalhadores passaram a ter um sistema de previdência e saúde. Com o tempo, o INPS foi extinto e então surgiu, em 1970, o INAMPS, que trouxe algo inédito para a população brasileira, a separação entre a previdência e as ações na saúde.
Então, o atendimento era dessa maneira. A gente ia lá no INAMPS, né? A gente agendava, levava os documentos necessários, como carteira de trabalho, documentos pessoais, quer dizer, eles exigiam, eles agendavam a consulta para 2, 3 meses, demorava, né? E a gente ficava aguardando. Depois a gente saía de lá, fazia consulta, saía de lá com uma receita, né, na mão, e a gente procurava a farmácia, não tinha remédio gratuito nenhum, né? Procurava a farmácia para a gente poder comprar esses remédios, sim.
O problema é que o INAMPS só atendia os trabalhadores formais com carteira assinada e seus dependentes, como o Donizete contou. Naquela época, isso significava bem menos do que a metade da população. Trabalhadores informais, por exemplo, não recebiam atendimento pelo INAMPS, nem desempregados.
As outras pessoas né, trabalhadores informais, assim, pessoas desempregadas, né, pessoas desempregadas, elas tinham que recorrer a outros meios, né, alguma instituição filantrópica, né, que eram até difíceis de encontrar, de acessar, né, sem se enquadrar. Ou mesmo procurar, assim, farmácias, né, para poder comprar a medicação, porque tinha que ter dinheiro para comprar.
Luiz, e afinal, quem eram esses trabalhadores informais?
Basicamente, qualquer pessoa que não tinha vínculo trabalhista, ou então que exercia uma profissão que não era reconhecida pelo Estado. Vamos lembrar que a época era ditadura militar. Então, além dos desempregados, os chamados indigentes poderiam ser jogadores de futebol, atrizes, atores, artistas, barbeiros, cabeleireiros.
E quem era informal e não tinha direito ao INAPS? Recorria aonde? Como é que essas pessoas eram atendidas?
Nesses casos, ou a pessoa pagava do próprio bolso o atendimento ou pedia ajuda às instituições de caridade, como as chamadas Santas Casas de Misericórdia, que existem até hoje. Outra possibilidade era recorrer aos hospitais universitários ou mesmo ao sistema público de saúde dos municípios. O problema é que todas essas opções eram muito precárias. As Santas Casas, por exemplo, sobreviviam de caridade e doações e não havia muitos equipamentos.
A minha mãe, ela era uma pessoa diabética, né? Me lembro. Ela passou muito mal, eu a levei num hospital público que se chamava Maternidade Nossa Senhora das Graças, né? Aqui em São José do Rio Preto. E ela passou muito mal, teve uma crise muito forte de diabetes. Demorou muito para ser atendida, várias horas ela ficou aguardando e realmente correu sério risco mesmo de morte, né? Então, era dificultoso, muito dificultoso o atendimento. Tinha que se deslocar de ônibus para poder chegar até o hospital. Era muito complicado, muito trabalhoso, né? Muito sofrimento, realmente.
Você provavelmente pode estar pensando que o INAMPS funcionava como um pré-SUS, digamos assim. Um modelo que teria antecedido o Sistema Único de Saúde. Mas não foi bem assim. Os dois são muito diferentes. Para o INAMPS funcionar, a equação era a seguinte. O governo contratava serviços privados para oferecer atendimento a uma parcela da população que trabalhava formalmente. Esses trabalhadores formais tinham uma parcela do salário descontada e o governo financiava outra parte. E aí era possível comprar atendimento na rede privada. Por que na rede privada? Bom, porque o governo ainda não tinha muita estrutura para atender a população. Então, na prática, o INAMPS funcionava com convênio com serviços privados. E aí você já viu o resultado, né?
Existem muitos livros, artigos, né, que mostram que na época do INAMPS a questão da corrupção estava alinhado à contratação de serviços privados, na maioria das vezes. E aí o que acontecia? Como a gente não tinha fiscalização, órgãos de fiscalização, então a gente tinha muito mais serviços, tinha ali uma lista de serviços que estavam sendo oferecidos para a população, só que na verdade não estavam sendo executados. Então você tinha cobranças indevidas do sistema. Né, o paciente aparecia ali uma lista como se ele estivesse sendo atendido e ele não estava.
Essa é a Santuza Santana. A gente vai deixar ela se apresentar para vocês.
Eu sou Santuza Santana, eu sou farmacêutica, sou de Minas Gerais, onde eu comecei a trabalhar no SUS desde o dia 4 da minha faculdade. Né, eu fiz estágio no SUS, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
A Santuza também passou pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Foi coordenadora do componente especializado da assistência farmacêutica e agora ela é especialista em SUS.
Então, toda a minha formação, tudo que eu aprendi, né, tanto dentro das universidades como no dia a dia, está relacionado a fazer o SUS dar certo. É no que realmente eu acredito.
Sabe esses problemas que a Santuza citou de corrupção no INAMPS? Foi uma das fagulhas, vamos dizer assim, para que as pessoas começassem a lutar por uma rede de saúde pública para todos. Um modelo diferente de tudo que já tinha sido feito ou visto antes.
Então, a gente teve também esse problema que foi, né, na época do INAMPS, inclusive foi um dos motivos, né, pré-motivos aí da discussão sanitária para a gente mudar o modelo e garantir que as pessoas tivessem acesso e que os recursos fossem usados de maneira mais sustentável, digamos assim, mais às claras, né? Então, o INAMPS, ele não contribuiu tanto, digamos assim, para o modelo, né, de assistência integral que se esperava. até mesmo eles sendo serviços privados contratados.
Para produzir esse podcast, nós lemos o livro SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira, de Luiz Antônio Santini e Clóvis Bulcão, publicado em 2024. Luiz Antônio Santini é médico sanitarista e um dos articuladores da criação do SUS, enquanto Clóvis Bulcão é um historiador e escritor brasileiro. Esse livro, que a gente vai usar de referência algumas vezes, mostra a história da criação do Sistema Único de Saúde, além da atuação da medicina durante a pandemia, os desafios do sistema e o que esperar para o futuro.
Em determinada parte do livro, quando os autores explicam como era a saúde pública, eles contam como a ditadura militar, junto com o setor privado, transformou as doenças da população em algo extremamente lucrativo na época. O absurdo era tão grande que uma palestra na Escola Superior de Guerra, em 1976, o presidente do NPS admitiu que 600 mil cirurgias desnecessárias tinham sido realizadas com dinheiro público. Então, o INAMPS, que surgiu do INPS, já nasceu contaminado por problemas financeiros e fraudes. E, para piorar, ainda teve o problema das contaminações de transfusão de sangue.
A gente teve um aumento do êxodo rural nessa época. Então, as pessoas saíram do interior e foram para os grandes centros. E essas pessoas, elas não tinham acesso à saúde. Então, ali começou um problema grande de doenças infectocontagiosas e outras doenças nas grandes capitais, coisa que não existia até então. Então, num primeiro momento, os médicos sanitaristas, eles viram essa situação e entravam em contato com as prefeituras, né? A gente tem um case, por exemplo, de São Paulo, onde isso aconteceu. E esses médicos ofereceram uma assistência no que seria hoje o modelo da atenção primária à saúde para São Paulo, onde a prefeitura buscava por locais, né, nas periferias para disponibilizar ali para aqueles médicos, que foi crescendo ali o número de profissionais ajudando nesse sentido. E aí, a partir disso, parte médica nessa época, né, década de 80, a gente teve essa parte mais assistencial, técnica, e com isso também, o que somou a isso, a questão da participação popular, foi o escândalo realmente da parte de hemoderivados.
O escândalo dos hemoderivados. Talvez você não saiba ou não se lembre, mas chegou a década de 1980 e o Brasil enfrentou uma situação que deixou as raras políticas de saúde em corda bamba.
Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS.
Os primeiros casos de AIDS começaram no país antes que o Brasil soubesse o que era o vírus, como ele era transmitido e as suas consequências. Em pouco tempo, o país se tornou o terceiro com o maior número de casos de HIV no mundo. Até então, o que se imaginava era que a doença atingia apenas os homossexuais. Depois, foram descobrindo que as pessoas poderiam ser contaminadas pelo vírus através das transfusões de sangue em clínicas da iniciativa privada que não eram fiscalizadas.
O escândalo dos hemoderivados.
Outra descoberta, pouco tempo depois, foi que havia um esquema dentro dessas clínicas de venda de sangue. Ou seja, pessoas que precisavam de dinheiro vendiam o próprio sangue para as clínicas por cerca de $1. Como o sangue era repassado em transfusões sem fiscalização ou etapas de segurança, o vírus se espalhou rapidamente. Além do HIV, as pessoas foram contaminadas por sífilis, chagas e malária. Como o sangue, às vezes, era repassado para o exterior, o caso também ganhou uma repercussão internacional.
A gente teve vários casos de pessoas que foram infectadas com vírus, hepatite, né, e HIV, porque na época o sangue, né, e os hemoderivados eram vendidos. Né? A gente não tinha o programa nacional que a gente tem hoje. Então, isso trouxe também um levante, né, da população de que era necessário mudar e refazer ali o modelo de assistência para a população. E junto, né, as duas coisas, a questão dos médicos sanitaristas vendo o problema, né, nos grandes centros, unindo com essa questão do sangue hemoderivado, a gente teve ali o início da reforma sanitária no Brasil.
A gente já vai chegar nesse ponto no qual a reforma sanitária no Brasil parecia inevitável. Mas lembra disso, Nessa época, o Brasil enfrentava um aumento do número de casos de AIDS. Enfrentava problemas de corrupção no INAMPS, a maioria da população era considerada indigente e ainda teve o caso dos hemoderivados. E ainda houve outros pontos fundamentais para que a população e os profissionais se engajassem nessa luta. E é sobre esses aspectos que a gente vai falar agora, com alguém que estava lá quando as discussões por um sistema único de saúde começaram.
Bem, eu sou Luiz Antônio Santini, eu sou médico. Minha formação, eu sou formado em 1970, portanto já tenho aí muitos anos de formado.
O Luiz Santini se formou em medicina, se especializou em cirurgia geral, foi professor e também cirurgião do sistema público. Ele chegou a ser superintendente do INAMPS do Rio de Janeiro, no primeiro período depois da ditadura militar, em 1986. Foi ele um dos grandes articuladores da construção do SUS.
A gente conversou com o Santini para entender esses primeiros momentos, ou seja, quando que o SUS foi se tornando SUS. E quando as pessoas e os profissionais começaram a entender que um sistema único de saúde era essencial. Além disso, a gente também queria descobrir quais outros motivos que levaram à queda do INAMPS e à construção de um novo modelo. Então eu vou te convidar a voltar conosco mais uma vez para o passado, para a gente realmente entender qual era o contexto histórico daquela época.
A gente te contou que antes do SUS, os trabalhadores formais dependiam do INAMPS. Mas e antes disso? Antes do governo criar um instituto? Bom, as pessoas recorriam às santas casas ou então tinham dinheiro suficiente para pagar por médicos privados que se deslocavam até a casa da família ou que tinham consultórios onde as famílias poderiam ir. Então você tinha
um enorme
contingente
da população que não tinha acesso a nada. Ou tinha acesso às santas casas numa condição, basicamente, numa condição de asilo, de longa permanência, de uma coisa crônica, e dependendo da benemerência. Não havia uma organização sistêmica para as pessoas acessarem.
Quando os anos 20 e 30 chegaram, já com a industrialização, o Brasil começou a se organizar pela previdência social.
Daí, os anos 30, até os anos 80, você tem um modelo que vai se organizando, mas desta forma, quer dizer, pulverizado. Você não tem uma estrutura única de gestão. Você tem a Previdência Social, que atende aquelas pessoas que têm carteira assinada, e você tem um sistema privado, filantrópico, que atende as pessoas que eram consideradas na época indigentes, ou seja, que não tinham direito a nenhum tipo de assistência e eram tratadas ou assistidas na benemerência.
E é claro que alguns estados, os estados mais ricos, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, já tinham algumas iniciativas para serviço de atendimento de emergência, mas os outros não.
Mas o que caracterizava o sistema de saúde antes do SUS era exatamente a inexistência de uma cobertura assistencial para todas as pessoas. O sistema era pulverizado e as pessoas pobres, que não tinham previdência social, não tinham acesso a coisa nenhuma.
E lembra que a gente falou dos chamados indigentes? Era considerada indigente toda pessoa que não tinha emprego formal e que, portanto, não tinha como arcar com atendimento privado. E nem tinha direito a um atendimento conveniado com a rede privada. Para a gente ter ideia de quem eram os indigentes, eu vou voltar lá no livro do SUS. No livro, eles contam que uma pessoa que foi escondida como indigente em um hospital foi o João Francisco dos Santos, mais conhecido como Madame Satã, uma das figuras mais emblemáticas da vida noturna da Lapa Carioca. E há vários outros casos.
Em 1977, morreu como indigente em um hospital a atriz Isaura Bruno, a mamãe Dolores da novela Direito de Nascer. Na mesma época, o artista acriano Chico da Silva, pintor de renome internacional, foi encontrado internado como indigente em um hospital psiquiátrico de Fortaleza. E o treinador de futebol, Martim Francisco, que também foi internado como indigente. A repercussão chegou à mídia internacional. Outro nome foi o tetraneto do José Bonifácio, aquele mesmo que você conhece, o José Bonifácio da Independência. Nesse último caso, ele estava apenas com as contribuições atrasadas.
Então imagina com a gente, a situação era essa. Uma população crescente, um país em industrialização, a população saindo do campo, indo para a cidade, os trabalhadores formais passaram a ter direito ao INAMPS, os informais não.
Chegaram os relatos de corrupção. Nos anos de 1980, veio uma política econômica recessiva que agravou uma crise financeira na Previdência Social. Além dos relatos de contaminação por transfusão de sangue, a mercantilização da medicina, aumento da pobreza.
Com tantos problemas, parecia só existir um caminho a se seguir.
E foi justamente a crise desse sistema previdenciário, mas também coincidindo com um momento de transição política do país, a luta pela democracia e tudo isso, essa crise foi um fator que, gerador, digamos assim, de um movimento na construção ou na proposta de construir um sistema de saúde único, público e universal. Isso foi, em grande parte, impulsionado, digamos assim, pela própria crise da Previdência Social e pela consciência que a população estava tomando também, as diversas organizações, a população em geral, os partidos políticos, a consciência da importância da saúde pública como um direito.
Com esses problemas tão estruturais na saúde pública brasileira na época, cresceu a pressão pela melhoria no atendimento à população. Então, o SUS foi aprovado na Constituinte. E bem, essa história a gente já te contou.
A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.
Um grande momento. Um grande momento. Eu falo que o artigo 196 da Constituição, seção 2, né, da saúde, ele é um marco, né? A gente foi a primeira vez, né, que a gente teve ali garantido o direito à saúde, o dever do Estado, mas baseado em políticas públicas, né, resolver o problema da população. Então, a Constituição, ela veio depois, né, da reforma sanitarista, reforma sanitária. A gente teve antes, em 86, que foi o iniciozinho da Constituição, a Conferência Nacional de Saúde, a número 8, né, que ali a gente teve a primeira, digamos que a gente teve a finalização de todas as demandas, o alinhamento de todas as demandas da saúde no Brasil. E quando chega 88, né, a gente tem a obrigação do sistema, né, de garantir a saúde ali para todo mundo. A gente não está falando mais, né, de quem tem recurso, a gente não está falando mais de quem tem carteira assinada ou não tem, a gente está falando que qualquer pessoa, até um estrangeiro que estiver no Brasil e precisar, ele pode ir até uma unidade de saúde e ele, né, vai receber assistência de maneira gratuita. E gratuita, né, porque, lógico, ele não paga nada para ser atendido no balcão, né? A gente, o SUS, né, o direito à saúde na Constituição, ele trouxe isso. A pessoa, ela vai ser atendida independente do que ela precisar. E ela não tem que desembolsar nada naquele momento, né? A gente paga o SUS indiretamente, é lógico, com impostos. Mas no momento da assistência, as pessoas, os profissionais estão ali para resolver o problema.
Hoje, o Sistema Único de Saúde é um sistema gratuito e universal, que garante acesso à saúde para todos os brasileiros.
O SUS oferece vários serviços, como atendimento primário, vacinação, vigilância sanitária, controle de doenças crônicas, cuidados paliativos, doação de sangue, transplante de órgãos, doação de leite materno, regulação de medicamentos, controle de qualidade dos alimentos, fiscalização de pet shops, fiscalização de normas sanitárias em locais de grande circulação de pessoas. Tudo isso foi conquistado depois de muita luta de muitos profissionais e cidadãos que fizeram com que o SUS fosse criado, implementado e regulado. E é aos cidadãos que o SUS serve. Esse é o Sistema Único de Saúde.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre como o SUS funciona e como ele foi idealizado lá atrás. A gente vai falar sobre os principais diferenciais do Sistema Único de Saúde e de como ele é único no mundo. Então, a gente se encontra no próximo episódio.
Até lá!
SUS 35 anos é uma série original do Ministério da Saúde produzida pela MovieApp. A produção é da Carolina Sabac. A montagem, edição de som e trilha sonora original é do Adalberto Lima. Nesse episódio, a gente ouviu as vozes de Nízia Trindade, Lula, Drauzio Varela, Ana Paula Padrão, Mariana Xavier e Ulisses Guimarães, em áudios de Correio Brasiliense, do canal oficial do presidente Lula no YouTube, TV Senado, TV Cultura, TV Brasil, CNN, TV Câmara e TV Globo. Eu, Débora Fortuna, fiz o roteiro desse podcast. A direção é de Luísa Baruffi. A apresentação é minha e de Luísa Baruffi. Até o próximo episódio.